projeto Viola Central apresenta entrevista com Marcelo Linhos. Entrevista gravada em Brasília, Distrito Federal, em maio de 2018.
Eu que agradeço o convite, cara. Prazer.
Então nós vamos fazer uma prosa, assim, uma conversa. Maravilha. Tocar uma viola também.
Então, você vai tocar comigo?
Ah, depois a gente toca.
Oh, boa.
Só pra tirar foto.
Tá bom.
Marcelo, você é de onde?
Eu nasci em Brasília. Sou brasiliense da Gema. Nasci na Asa Sul de Brasília. E nascido e criado, né? Continuo vivendo aqui, apesar de ter uma vida de viagens, né? Toda semana eu estou na estrada trabalhando, mas eu vivo em Brasília, sou de Brasília e amo Brasília.
E como é que era assim na infância? Você já teve contato com música?
É, desde criança que a música me interessou. Primeiro como um ouvinte, né? Eu peguei a onda dos meus pais, que ouviam muita música em casa. A gente tinha muitos LPs e eu fui me apaixonando pela música, né? E principalmente pela música brasileira, né? Então eu vi muito Geraldo Azevedo, eu vi muito Rolando Boldrin, eu vi muito Papete, eu vi, sabe, muito Luiz Gonzaga. E depois na adolescência eu caí pro rock, então eu comecei a tocar heavy metal. Como todo adolescente a gente quer coisas novas, né? Então foi o meu começo na música com instrumento. Então eu comecei a tocar guitarra, montei uma banda de heavy metal, gravei discos, fiz muitos shows. Mas mesmo nessa época eu mantive a paixão pela música brasileira e junto com a guitarra eu comecei a descobrir a viola. Na verdade a viola que me descobriu, parece frase de violeiro, mas é verdade. Tipo, a viola, você não escolhe a viola que te escolhe, né? Uma máxima dos caipiras, a viola não se aprende na escola. E comigo aconteceu realmente assim. Né? A viola, um dia, ela apareceu na minha casa, uma viola. Eu estava trabalhando numa peça de teatro e sobrou uma viola e, de repente, essa viola me foi dada. Ela apareceu na minha cama. Eu falei, que é isso? Não, sobrou lá da peça de teatro. E no primeiro acorde, eu simplesmente me apaixonei pela viola. Comecei logo por já tocar guitarra, comecei a compor coisinhas e daí a viola me abraçou e eu fui aos poucos deixando tudo de lado, revivendo as coisas do passado, redescobrindo as coisas da música brasileira, da música regional, revendo a minha família, revendo as minhas raízes. E daí pra frente eu não deixei mais, ela não me deixou mais. Eu coloco numa música minha, não se escolhe a viola, é ela que faz a opção, né? E para mim foi verdade isso.
E a sua família, ela é de onde?
A minha família, o meu pai é sul-mato-grossense, né? A minha mãe é de Goiás, então toda a minha família veio de Minas, Goiás, tem uma parte do sul do Mato Grosso e do interior de São Paulo. Ou seja, terra de viola, terra de música regional, terra de boa música. E isso sempre esteve dentro de casa, eu acabei absorvendo isso de alguma forma.
Na sua família tem notícia de violeiros?
Tem. O meu bisavô, quem me conta essa história é meu tio e minha tia, que dizem que ele era um exímio violeiro. E que a violinha dele, depois que ele faleceu, ficou jogada num canto e um dia foi encontrada só de cupim, né? E nenhum registro se tem disso, se perdeu. Eu estou revivendo um pouco o que ele fez de alguma forma, porque eu acho que não só a música, mas na vida a gente traz energia de todos os lados, da onde a gente menos espera, né? E eu acho que esse amor pela viola não vem de hoje só. Não é piegas falar isso, nem É uma sensação que vem, que parece que vem de antes realmente. Então, não tenho ligação direta com músicos violeiros da minha família, mas de alguma forma eu absorvo toda essa caipiridade que a minha família tem.
E como é que foi, Marcelo, crescer em Brasília, essa cidade que tem pessoas de tudo quanto é lugar?
Pois é, eu sou apaixonado por Brasília. Eu nasci aqui, eu vi a cidade crescer. Brasília é um lugar que está colocado no centro do Cerrado. Então a gente tem realmente uma natureza única, né? E a gente viu a cidade crescer, o concreto subir, no meio de todo o Cerrado. Então a natureza sempre esteve presente na minha vida e na vida de todo brasiliense, né? É uma cidade que abraça quem vem de fora e também que tem muita cultura a ser descoberta. Porque o Cerrado Central, ele é muito antigo. É um dos lugares mais antigos do mundo, né? O Cerrado em si é uma savana antiquíssima. E, então, a cidade no meio disso, uma cidade moderna, em cima de uma savana milenar, né? A gente sempre vai ter pontos a se descobrir, pontos a abraçar, né? A descobrir. E dentro disso, Brasília fez sentido para mim, seja na época do rock, seja agora na época da viola, onde eu tenho campo para buscar, para beber em qualquer fonte, né? Então, se eu quero me inspirar, é só eu olhar para o lado e me inspiro num Buriti. Ah, mas se você quer fazer rock, você está numa cidade moderna, numa cidade jovem, né? Com um bocado de gente falando novas línguas. Então, Brasília é pequena e grande. Ainda pequena, ou já muito grande, sei lá.
Mas aí então você foi se aproximando da viola, depois deixou o rock, como foi isso?
Já na época do heavy metal, eu comecei a fazer aulas de viola e comecei a comprar muito pouco da literatura que existia, comecei a consumir e aí me deparei com o maior violeiro que eu posso imaginar, que é o Roberto Correia. E quando eu descobri os livros do Roberto Correia, eu me lancei atrás de conhecê-lo. E fui ao encontro dele, comecei a conversar com ele, e pedi aulas e toques, e a gente acabou ficando amigo, né? Hoje somos amigos. E ele me abriu o mundo da viola. Depois eu comecei a estudar com ele. Eu considero ele meu mestre, eu acho que nem poderia falar isso porque não me julgo à altura, mas eu considero ele um mestre. Ele me apresentou muito mais do que as 10 cordas, sabe? Muito mais do que ponteados. Ele me abriu a cabeça com relação ao instrumento, das possibilidades do instrumento. E isso casou muito, muito com o que eu vivia na época, que era o mundo do rock, da guitarra. E, de uma certa forma, ele me ensinou que você não precisa deixar uma coisa para ter outra. Então, e você não precisa nascer caipira para tocar viola caipira. E você pode trazer toda e qualquer influência para a viola, se você quiser. E eu quis, assim. Então, com esse mundo aberto, eu não tive que deixar a guitarra, não deixei, mas me dedico à viola. Não toco mais rock, mas uso a guitarra hoje para compor trilhas sonoras. Como eu tenho um grupo de teatro, eu componho muitas trilhas sonoras para o grupo com a guitarra, né? Uso a viola também, mas basicamente uso muito a guitarra. Então os mundos se juntam, porque é música, né? Esse meu disco, ele traz um pouco disso, da gente quebrar um pouco dos preconceitos, de falar, ah, você é violeiro, então você tem que ser caipira. Então quem é que é o seu pai? Da onde veio isso? Não, veio de um amor que eu descobri e eu tô muito afim de tocar viola e vou tocar. Entendeu?
O Roberto, você tem contato assim, na escola de música?
Sim, eu fiz cursos de verão na escola de música com o Roberto, que foi a minha grande escola. Quando o Roberto foi lançar a Arte de Pontear, eu era aluno da Escola de Música e estava numa fase de estudando muito partituras e tal, e recebi um convite do Roberto para falar assim, corrige meu livro. Corrigi as partituras, ver se o que ele escreveu à mão estava certo com o que foi digitalizado. Então eu estudei o livro do Roberto inteiro, antes dele ser lançado. Então essa foi a minha grande escola e contatos sempre periódicos com o Roberto, que é um cara que entrega a arte dele, o estudo dele, com total desapego, né? É uma figura incrível nesse sentido. E com ele eu tive muito contato na escola de música, nos cursos de verão, e contatos pessoais fora, na casa dele e tal. A gente sempre se encontrou e eu sempre aprendi muito a cada palavra dele, a cada olhar, a cada... às vezes num olhar ele falava, isso talvez não esteja tão bom. Aí no olhar ele falava, oh, pô, é legal isso, vai por aí. E eu sigo isso, levei isso no meu coração, ele é realmente o meu mestre. A primeira música do meu disco, do meu primeiro disco, eu dedico a ele. E não é que ele ponteia comigo no disco, me deu esse prazer de estar comigo. Então é tudo de bom.
E como você vê essa, a importância da escola de música, né, em Brasília, é ter um curso de viola caipira?
Pois é, a escola de música é um lugar diferente e mágico. A escola de música de Brasília, ela une o erudito com o popular, ela tem esse núcleo popular muito forte. E eles se misturam, né? O curso de viola da escola de música é uma oportunidade para quem quer conhecer e para quem quer descobrir um novo instrumento, é uma oportunidade de ouro, né? Porque você tem toda uma gama de professores de teoria e de todas as outras matérias de história, e junto você pode fazer o instrumento que você ama, que é a viola caipira, que infelizmente ainda é tratada de forma pejorativa no Brasil, né? A viola é o primeiro instrumento de corda que chegou no Brasil. A viola tem, vai lá, 500 anos a mais do que o violão, né? E ela às vezes é tratada de forma menor. Talvez porque um grupo ou outro, uma vertente ou outra musical tenha levado ela para um lugar popular no sentido, no sentido raso da palavra, e aí ela ficou esquecida. Ou talvez porque a história quis assim, ou talvez porque o violão se tornou tão grande e apagou um pouquinho a luz da viola. Então, esse curso da Escola de Música e todos os jovens violeiros, e aí eu me incluo nisso, né, de fazer sons novos com a viola, isso junta todo mundo e tenta trazer e traz esse instrumento de volta à tona. E a Escola de Música com curso de viola é uma luz, né, em Brasília. E tem outros lugares do Brasil também, né, Curitiba também, São Paulo, interior de São Paulo, Campinas... Né? Grandes violeiros à frente, trazendo gente nova, formando gente nova, falando da viola.
E essa música que você fez aí, em homenagem ao Roberto, você lembra o trechinho?
Lembro.
O trechinho inteiro?
Sim, essa música, eu apresento a viola para as crianças. Esse meu disco é um disco infantil, é um disco de viola e de cerrado para crianças. E eu apresento nesse disco a cultura caipira, a viola caipira e o ambiente do cerrado, né? E o aspecto biológico do cerrado, né? Então nessa música eu falo do Roberto, apesar, além dele pontear, eu falo dele quando eu digo que o meu mestre me ensinou. Eu vou cantar pra vocês. Você conhece a viola, menino, viola caipira. Você conhece a viola, menina, viola caipira. São 10 cordas de aço num braço de pau, corpo de pinho, som sem igual, viola brasileira, nascida em Portugal. O meu mestre falou que a viola tem alma, que a viola chora, que a viola fala. Tem gente que diz que a viola é encantada por cobra coral e até por fantasma. Viola, 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 viola. 10 cordas de aço, braço de pau, corpo de pinho, som sem igual, viola brasileira, nascida em Portugal. Viola de arame, viola toeira, de peça de pum, viola de feira, viola cabocla, dinâmica mística, viola chorosa e de cintura fina, viola de 10 e de 2 corações, de quelo serena, viola dos sertões, viola brasileira, do divino, da terra e de reis.
Viola é viola, não é violão. Fez guerra e paz na cidade ou sertão. Não se escolhe a viola, ela que faz opção. Você conhece a viola, menino? Viola caipira. Você conhece a viola, menina? Viola caipira. São 10 cordas de aço num braço de pau. Coco de pinho, som sem igual. Viola é brasileira, mas nasceu em Portugal.
Ê, viola. Eu fico emocionado.
Marcelo, fazer um disco falando sobre viola, sobre cerrado, para criança?
Bom, esse é o ponto que me motivou. Esse é o ponto que me levou a compor esse disco. As crianças. Eu tive 2 filhos. E quando os meus filhos nasceram, eu notei a falta de literatura de viola, a falta de literatura de cerrado para as crianças. O cerrado, a maior savana, de uma importância imensa, ainda por ser descoberto, não se tem nada para criança sobre ele, ou se tem pouco. E de viola, muito menos, né? Aí eu pensei, eu cansei de ver menino falando assim: ô, tio, que violãozinho engraçado! Isso não é violão, isso é viola! Então me veio a necessidade de falar para os meus filhos e para as outras crianças sobre esse instrumento e sobre essa vegetação que a gente vive. Porque eu notei que os meus filhos, e notava nas outras crianças, que às vezes elas estavam fechadas dentro do carro ou dentro de casa, sem olhar para o lado e sem notar que ali tem um buriti, que tem um jatobá, que são árvores mágicas, com frutos deliciosos, sabe? Com histórias mágicas. E a gente... eu não encontrava como pai muita literatura e muita música sobre isso. Então, daí veio uma necessidade. Quer saber? Eu vou compor. Eu vou falar. Eu vou levantar essa bandeira. E daí nasceu o projeto Violinha Caipira, que fala de viola, de cultura de cerrado e de cultura caipira para as crianças, né? Então foi uma necessidade de dentro de casa primeiro, né? E como adulto também eu encontrava esse ato, essa falta de material. Quando eu comecei a estudar, eu só tinha o livro do Roberto Correia, que era um livro antigo, antes dele lançar Arte de Pontear. Era um livro antigo, e só tinha aquilo, não tinha quase mais nada. Aí eu tinha que ir catando e catando. Falei, e para criança? Para criança quase nada, quase nada. Hoje em dia já tem mais, as pessoas estão se movimentando, a viola está crescendo, né? Está deixando de ser um instrumento menor, ela daqui um pouco será um instrumento inclusive maior. Então essa minha necessidade veio de dentro de casa. A minha inspiração então são as crianças, realmente as minhas.
E como é que foi o processo de criação das músicas?
Nossa.
Como é que era cantar o cerrado?
Pois é, olha, eu levei 4 anos e meio para gravar esse disco. Eu compus com muita calma, eu disse com muita calma e o que eu queria dizer. Eu visitei os lugares que eu queria cantar, eu compus debaixo dos pés de árvores que eu canto. Eu realmente vivi o cerrado, me embrenhei no cerrado para conseguir tirar dele a cultura que eu queria expressar. Levei muitos anos para gravar esse disco, primeiro porque eu estava aprendendo também a escrever, a cantar e a tocar, e porque eu queria mostrar um jeito novo, mas também porque eu só me dei por satisfeito quando eu consegui sentir que da caixa de som saía amor, saía energia. Enquanto fosse só música, eu não queria. Eu tinha que ser música com espírito, e com sorriso, com alegria. E eu fiquei em busca disso. Eu e o meu produtor, que é o Andy Costa, a gente entrava no estúdio e não saía, e se não saísse amor, a gente jogava fora. Então esse processo levou muitos anos, porque também eu quis fazer do jeito que eu queria, ou seja, contratar o músico que eu queria, fosse o preço que fosse, contratar o arranjador que eu queria, esperando ele abrir uma brecha na agenda dele, gravar com os melhores microfones e com os microfones que conseguiam expressar o que eu estava cantando. Então, toda essa técnica, toda essa junção de músicos, toda essa produção demorou muito tempo. E a composição veio junto com isso, a música foi crescendo junto com a gravação. Do jeito que eu acho que tem que ser, do jeito que as grandes bandas faziam, eles se embrenhavam numa casa e compunham, sem pressa. Calma, o dinheiro é detalhe. Eu não tenho um dinheiro que dá tantas horas de estúdio e tenho que gravar nesse tempo. Não, eu fiz o processo inverso. Eu pensei primeiro na música, eu fui com calma, eu fiz testes, eu gravei demos, eu testei microfones, eu testei músicos, eu escolhi a dedo os músicos, escolhi a dedo o arranjador e escolhi a dedo também as pessoas que participaram do meu disco, que foram pessoas que me encantaram, que de certa forma me ensinaram a cultura caipira. Primeiramente o Roberto Correia, né? Já falei dele, mas posso falar mais. Depois vieram as irmãs Galvão, que é uma dupla de duas lindas mulheres que me encantaram muito, e eu recordo com muito carinho o show que eu vi delas aqui em Brasília e que eu fiquei apaixonado pela voz delas. Então eu chamei elas para vir pro meu disco e elas toparam. Depois tem o Zé Mulato e Cassiano, que também é da minha cultura, é de Brasília, né? E traz também o humor para junto da música. E o Badia Medeiros, que é um dos maiores catireiros, um mestre violeiro, que canta comigo uma catira. Então, toda essa produção levou muito tempo. E a composição que você me perguntou, ela está junto em cada um dos processos. A composição do arranjo das vozes, a composição da música em si, da letra, isso foi se modificando durante todo esse processo.
Vem, meu bem, vem, vem ver a flor que nasceu no meio do quintal. Jatobá que caiu, brotou, ingazeiro floriu tudo. E tem pique carregado o céu assim de passarinho. Já roxiou, Copaíba muda de cor, na seca o ipê da flor, branco, rosa e amarelo. Tem a laça, tem cajuzinho, vou deixar passarinho. Chão de barro que anda no chão, bem te vi, eu já vi uns três. Beija-flor que cabe na mão, pica-pau, maritaquiano e o deu três pulinhos. Vem ver, meu bem, tá cheio de mim. Vem, meu bem, sai desse mocó, vem pras margens do Tororó. Tem piaba, tem cururu, buriti, borboleta azul. Mas vem, vem sim, que aqui tá fresquinho. Tem fruta, flor, tem passarinho. Thank you.
essa música é um convite para as crianças, para abrirem os olhos, né, para a natureza que está em volta, né? E é um convite também para que os pais convidem as crianças, né, deem as mãos às crianças e saiam para um passeio para o Cerrado, né? Descobrir esses bichinhos e essas plantas que eu cantei.
Tem um texto lindo no CD aqui que fala dessa importância do Cerrado, fala das águas, assim, você pode falar um pouquinho do conteúdo?
Eu não juntei só músicos legais nesse disco, eu juntei também pessoas, artistas incríveis. Uma delas é a Nurit. A Nurit é uma bióloga e é uma escritora que fala do Cerrado para criança, né? Então, ela se juntou ao meu projeto e eu amo ela por isso. E ela falou de aspectos biológicos do Cerrado e aspectos curiosos. Por exemplo, como o aspecto das águas que nascem aqui no Cerrado, né, no centro do Brasil. E essas águas formam as maiores bacias do Brasil. Então, por exemplo, quando um índio está tomando banho num rio da Amazônia, naquela água tem cerrado. Um jacaré nadando num rio do Pantanal, lá tem cerrado. Ou na capital de São Paulo, quando um menino toma um copo d'água, naquela água tem cerrado. Então, é muito importante que a gente cante o cerrado, que a gente cante as águas do cerrado, que a gente cante a natureza do cerrado, porque a gente precisa preservar o cerrado. E cantando a gente conhece mais, conhecendo mais a gente ama mais, e amando mais a gente preserva mais, né? E por isso esse disco para crianças, né? Para que elas conheçam, para que elas cantem, para que elas amem, para que elas preservem realmente, porque não só o Brasil, mas o mundo inteiro necessita das águas, necessita da natureza preservada. É lógico que a gente tem que produzir, mas que possamos fazer isso com inteligência, né? Com equilíbrio, né? Então tem vários aspectos biológicos também no disco impresso, né? no disco, no encarte. Muitas fotos também do Nicolau Elmour, que também é um artista apaixonado pela natureza, né? Então ele fez cliques sensacionais sobre de aspectos biológicos, né? Isso para dar um panorama geral, não só musical, para as crianças, né? Eu não quis fazer um disco didático. Preserve a água, não, nada. Porque é legal, porque senão a gente morre. Não, eu cantei as belezas e falei das importâncias, sabe?
Cerrado ainda é um grande desconhecido.
Pois é, por alguns motivos. O primeiro é que ele deu um azar danado, e aí eu me inspiro na Nurit. O Cerrado deu um azar danado, ele nasceu no país que tem algumas dos biomas mais exuberantes do mundo. O Cerrado nasceu no país que tem a Mata Atlântica, o Cerrado nasceu no país que tem a Amazônia, que tem o Pantanal. Então, sabe? E o Cerrado, ele é tortinho, ele é baixinho, ele seca, ele pega fogo. Então, esse aspecto menos belo, que eu não acho, deixar claro, eu não acho, pelo contrário, eu acho ele o mais belo. Esse aspecto visto pelas outras pessoas que adoram a Amazônia e a Mata Atlântica, quando chegam ao Cerrado e vem aquelas árvores baixinhas, retorcidas, secas, eles falam, passa a faca nesse mato, passa a patrulha e vamos plantar soja. Aqui que é bom de plantar, não dá nem trabalho de derrubar. Então, esse aspecto, esses dois aspectos, né, foram cruciais para criar essa cultura de que o Cerrado é menor. E o Cerrado não é menor. O Cerrado é um bioma importantíssimo, ainda por se descobrir, de árvores, de todo o bioma, né? E se a gente não correr com isso, a gente vai perder o Cerrado. 50% do Cerrado já foi desmatado. 50% do Cerrado já foi desmatado. E o Cerrado é um pouco mais frágil do que as outras savanas, do que os outros biomas. Os animais do Cerrado precisam de muito espaço para viver. Então, quando a gente corta um pedaço do Cerrado, o lobo-guará, ele precisa de caminhar. Então, quando ele encontra uma plantação, os animais vão ficando presos ali nos pedacinhos do Cerrado, nas ilhas do Cerrado, né? Então é preciso que a gente plante, que a gente produza, porque o mundo precisa, né? Mas que a gente consiga equalizar isso e trazer a importância do cerrado para que ele não seja simplesmente cortado, né? Trocado por culturas. Pois é, cara. Dois, né? Eu sou craque de quebrar unha. Por conta disso também eu desenvolvi uma técnica de colar unha. Eu me atrasei pra entrevista porque eu quebrei a unha. Aí eu tenho uma técnica de colar unha. Depois quem quiser eu ensino. Ela funciona bem. Fica dura. Posso ensinar?
Revelar o segredo.
Eu juntei várias técnicas que eu tinha ouvido falar, inclusive é parecida com a do Roberto, mas eu não uso os mesmos materiais que ele. Quando a unha se quebra, eu tento não deixá-la ser arrancada totalmente. Mas mesmo que for, não tem problema. Eu colo o pedaço da unha que quebrou em cima da unha que eu ainda tenho e passo super bonder. Lixo, 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 lixo. Ela fica lisinha, mas ainda fica alta. Depois eu pego um band-aid. É um band-aid que tem uma aquela parte do meio, aquele algodãozinho. Uma trama bem fechada. Aí eu passo numa nova super bonder e colo esse algodão, que é esse branco que vocês estão vendo. Depois eu passo mais cola, lixo de novo. Passo mais cola, lixo de novo. Faço isso 4 vezes. Aí fica assim, ó. Dá um close. Já tive muita vergonha disso, cara. Antigamente, quando eu comecei a tocar viola, eu ficava com a mãozinha assim, né? Oi, tudo bem? Eu cumprimentava com a outra assim. Tinha vergonha. Hoje em dia não. Hoje em dia eu adoro.
Isso dura daí até?
Daí dura. Daí dura até quebrar de novo. Aí quando ela cresce, aí quando ela vai crescendo, eu vou tirando o enxerto. Aí ela volta a ser só unha mesmo, que é o ideal, né? Que é o ideal. Mas aí não dura muito. Comigo não dura muito. Ainda mais que porque eu tenho uma outra profissão, né? Além de músico, eu sou diretor técnico de um grupo de teatro. Então eu sou responsável pela iluminação, pelo som e por toda a logística, cenários desse grupo. Então estou sempre com a mão na massa. Então, invariavelmente, eu perco uma unha. Mas eu vou dando meu jeito. Já tentei usar dedeira, não consegui. Tem que ser na unha mesmo.
Você tem uma história com dedeira, não tem?
Tenho uma história com dedeira, cara. Justo nessa época que eu tava descobrindo a viola e eu ia... Falasse o nome viola, eu ia. Era show, era palestra, era um professor fazendo um curso. Eu tava lá. E nisso, eu fiquei sabendo que ia ter show de um violeiro, um mestre violeiro, chamado Zé Coco do Riachão. E eu não conhecia, mas eu fui pra lá. Fiquei sabendo em cima da hora. Quando eu cheguei no teatro, o teatro tava lotado. Era a Sala Martins Pena do Teatro Nacional de Brasília. Tava lotado, abarrotado. Aí eu cheguei, consegui comprar um ingresso rápido e entrei. Quando eu entrei no show, lotado, eu falei, é ruim que eu vou sentar aqui atrás. Me piquei lá pra baixo, sentei na escada, no chão, de cara com o violeiro. E o show não começava. Nisso veio o produtor, entrou no palco, já o show atrasado, né? Ele entrou no palco e falou assim, alguém aí tem uma dedeira? Silêncio. Teatro lotado, silêncio. Gente, é sério. Aí ele bateu no microfone. Gente, é sério. Alguém tem uma dedeira? O Zé Coco perdeu a dedeira dele. Silêncio. Eu, por acaso, antes de ir pro show, tinha passado numa loja de música e comprado umas dedeiras para testar, porque eu tava descobrindo a viola. Falei, vou ver se esse trem presta. E comprei várias dedeiras. E estavam no meu bolso, porque eu saí da loja e fui pro show. Aí eu levantei a mão, falei, isso é uma pegadinha, né? Aí levantei a mão, eu tenho. Aí ele, pô, traz aqui, cara. Aí ele começou, não, é verdade, o Zé Coco perdeu a dedeira dele. E você pode emprestar? Eu falei... Lógico, eu poderia ter ela de volta no final e poderia dar um abraço no Zé Coco? Lógico. E assim foi feito, ele tocou com a minha dedeira, no final ele me chamou ao palco, me deu a dedeira e me contou uns segredinhos de viola que eu guardo até hoje. E esses eu não posso contar. E aí eu usei a dedeira pendurada no meu pescoço durante todos esses anos da gravação desse disco. Foi quase que um patuá, um amuleto. Né? Quase que uma bênção do Zé Coco. E para ele eu fiz uma música também. como o disco é para criança, quis falar de artistas que eles não conhecem, para que eles possam conhecer, né? Então eu fiz uma música pro Zé Coco. Tocar? Lógico.
Lá em Minas tem um riacho, riacho grande, um riachão. E no riacho um coqueiro que dá coco, coquinho amarelo, coquinho babão. O coqueiro é do Zé, Zé Coco do riachão, caipira de verdade, violeiro fulião. Ele faz viola, ele toca viola, viola caipira, toda cheia de bolinha, ponteada de dedeira, enfeitada com fitinha. Zé Coco do Riachão. Violeiro, rabequista, sanfoneiro, pandeirista, é o Beethoven do sertão. Zé Coco do Riachão. Violeiro, rabequista, sanfoneiro, pandeirista, é o Beethoven do sertão. Zé Coco do Riachão. Rabequista, sanfoneiro, caipira, verdadeiro, violeiro.
Essa história do Beethoven do sertão, olha que interessante. Zé Coco, quando eu fui ao show dele, ele tinha, acho que quase 70 anos. Ele foi um artista que foi descoberto já muito, muito tardiamente, né? As pessoas, acho até uma crítica, né? A gente não dá muito valor ao que está do nosso lado, né? Aos grandes artistas que não estão na grande mídia, né? E aí o Zé Coco foi descoberto muito tardiamente. Veio uma equipe europeia, como vocês, fazendo vídeos sobre a cultura do Cerrado, do Sertão, e descobriram o Zé Coco do Riachão lá no meio do Sertão, do Cerrado. E era um cara que fazia viola, que tocava sanfona, que tocava pandeiro, que construía os instrumentos, que tocava rabeca, que compunha, que tocava. Era um líder, um mestre de folia. Né? E ele foi descoberto por essa equipe da Alemanha, se não me engano. E quando eles voltaram para a Europa, eles disseram assim: descobrimos no Brasil o Beethoven do sertão, né? E aí essa história me foi contada quando eu comecei a estudar viola, né? E depois descobri, fui ao show do Zé Coco, eu consegui conectar todas essas histórias. E por isso que eu digo o Beethoven do sertão nessa música, né?
Que mais?
Qual a importância dos mestres, assim, dos mestres violeiros, das mestras, né? Uhum. Do pessoal da cultura popular, né? Da viola caipira.
Pois é, principalmente na viola. A viola agora está sendo ensinada em escola, tem o curso de Brasília, tem vários, tem muitos professores surgindo no Brasil, muitos alunos que estão se tornando mestres, né? Então, de uma certa forma, a viola tá ficando na moda. A moda de viola está ficando na moda. Então, mas por outro lado, a viola ainda é passada de um para o outro, né? Essa cultura caipira ainda é passada de um para o outro. A cidade vai comendo o interior, o sertão, né? Não só de natureza, mas também de cultura. E a importância que a gente conserve, que os mestres conservem e que possam passar para os novos um pouco dessa informação, para que eles também recebam essa informação e reinventem e passem para frente. Então, os mestres violeiros, os mestres da cultura caipira, que é mais do que a viola, né, eles são de suma importância para que essa história não se interrompa. E não se interrompa mais, porque já foi um pouco interrompida, né? principalmente o rádio trouxe a viola, trouxe a música caipira, mas depois o próprio rádio foi responsável também por quebrar essa ligação do campo com a cidade, né? Porque veio o rock, veio o dance, veio o disco, vieram músicas que fizeram a cabeça da população. E a música caipira foi ficando menorzinha, né? Quem queria tinha que ir lá beber, quem queria tinha que procurar. E os mestres não, eles fazem o caminho contrário, eles vão falando, que seja de um em um, eles vão relembrando de que essa cultura existe, que ela é linda e que ela não pode morrer. Então, essa foi a importância do mestre para mim, do Roberto Corrêa para mim, né? Eu era um apaixonado por viola, depois que eu fiz aula com ele, eu falei, pera, a viola é muito maior. Ela é muito maior do que... Ela não é só um instrumento do sertão. Ela é um instrumento, ponto. É um instrumento lindo, ponto. Ela tem uma história gigante. Ela não é um instrumento do caipira brasileiro. Ela é um instrumento medieval, sabe? Ela é um descendente reto, puro, do alaúde, sabe? É um instrumento que foi... Talvez tenha sido o instrumento de corda mais popular da Europa ali no século XIV, mais ou menos por aí, né? A viola foi proibida por lei em 1600 e pouco, lá em Portugal, porque ela era usada pelos violeiros para ludibriar as mulheres casadas. Aí um sujeito fez uma lei proibindo a viola, vê se pode proibir a viola. E a viola continuou viajando, ela continuou se espalhando. Olha a força desse instrumento, né? Em Portugal, eu já fui várias vezes a Portugal ver a viola, sentir a viola, pesquisar a viola, né? E lá tem viola para tudo quanto é lado, diversos tipos de viola, né? Cada uma com um formato diferente, com uma afinação diferente, né? Um instrumento que foi para a guerra. Tem um texto histórico muito interessante de que quando Dom Sebastião... 1470, 1400 e alguma coisa, quando Dom Sebastião foi à guerra contra os mouros, ele levou milhares de soldados e ele perdeu a guerra. Inclusive ele morreu na guerra. Portugal ficou sem rei. Daí vem o sentimento sebastianista, que tem a saudade de que o reino ainda vai voltar. E o que, que isso tem a ver com a viola? Isso tem a ver com um fato histórico relatado por um embaixador francês, se não me engano, que ele fala das 10 mil violas que foram encontradas no campo de batalha, no despojo da guerra. Ou seja, os portugueses levavam não só as armas, levavam também violas. Você vê a importância desse instrumento, né? E ela continuou até que chegou aqui, chegou no Brasil, se espalhou pelos quatro cantos do Brasil. E no Nordeste a gente tem a viola dinâmica, no Paraná, no sul do Brasil a gente tem outro tipo de viola, na Bahia a gente tem a viola de machete, que é uma violinha pequenininha que era usada para samba, né? E no sertão, São Paulo, a gente tem, sabe, a viola que trouxe essa música caipira pra gente, né? Que é nada mais é do que começou com cantos religiosos, né? Festas religiosas, né? E isso foi traduzido para viola com os cantadores, e aí daí nasceram as duplas. Mas é outra história isso, né?
Essa sua viola toda.
Essa viola se chama Mística. É uma das que eu cito lá nos nomes da viola. Essa viola foi construída pelo Virgílio, que não é só um luthier, ele é um artista. Por conta das minhas viagens, por estar toda semana na estrada com o meu grupo de teatro, eu pedi para ele que eu precisava de uma viola que viajasse mais fácil, que fosse menor, que eu conseguisse carregar nas costas, né? E aí ele me mostrou um violão chamado Morpheus, que era um violão que abria, que dobrava, e ele ficava pequenininho. Eu falei, pá, vamos desenvolver isso. E fomos desenvolvendo, ele foi criando. E um dia me chamou lá, eu peguei um avião, fui para Sabará, ali do lado de Belo Horizonte, e ele me mostrou essa viola. Eu tinha pedido para botar a mão aqui atrás, né? Ele fez com madeira bem molinha. Ela tem um som pequeno, mas ela é amplificada, né? Tem afinador. E é uma viola que foi feita nos moldes do meu dedo. né? Foi decorado pela filha dela com essa marchetaria. Batizado, né? Pois, aí quando eu vi a viola, eu falei, nossa, toquei nela, ela já grudou em mim, eu grudei nela. E a filha do Virgílio, que faz essa marchetaria, ela que deu o nome para a viola. Ó, eu dei o nome, se você não gostar, pode mudar. Mas ela se chama Mística, que é uma personagem dos X-Men. Que se transforma e tal, então ela é uma viola transformada, a mão tá aqui e tal. E essa é a Mística, batizada e crescendo.
Você coloca guiso na viola?
Não, e tem um motivo. Eu canto cerrado, canto a natureza e canto a preservação da natureza. Eu não tenho nada contra violeiros que usam, essa é uma tradição, ela tem que ser respeitada. Mas eu fiz a minha opção de não usar nada de bicho que possa incentivar a matança de qualquer que seja o bicho. Eu era doido para usar um guiso, cara. Eu já tive um guiso e não coloquei. Eu já tive couro de cobra que morreu atropelado ali perto de casa, eu tirei o couro, falei, vou fazer uma correia estilizada. Eu falei, peraí, aí eu vou de alguma forma falar para as pessoas, matem cobras e façam correias, né? E a gente vê tantas notícias de crueldade com animal, né? Que aí eu decidi não usar guiso, eu queria muito. Aí eu já pensei em fazer um guiso... de plástico, alguma coisa. Um dia ainda vou... eu vou fazer. As minhas bênçãos são outras. É a dedeira do Zé Coco. Mas eu respeito muito quem usa. Não, isso não é uma crítica aos violeiros que usam, não. É só uma opinião pessoal.
Eu soube de uma história que você levou um choque aí.
Foi, cara. Eu levei um choque... de 380 volts, enquanto eu me preparava para fazer um show de heavy metal. E não foi em tomada, eu tomei um choque no microfone. Eu estava segurando a guitarra e fui colocar o microfone na posição da minha boca. Quando eu toquei no microfone, eu aterrei 380 volts. Então eu fiquei grudado e paralisado por alguns segundos. Você entra em outra dimensão, o choque treme, te mostra uma outra realidade, mas eu tive um lampejo de consciência de que eu não poderia cair, se eu caísse eu morria. Então eu consegui chegar perto de algumas pessoas, não sei que grito que eu consegui dar, essas pessoas notaram o meu desespero e chutaram os cabos e desligaram os amplificadores e eu desgrudei na hora. A minha mão abriu inteira. O meu dedo abriu. Pode falar coisas assim mesmo. Abriu mesmo, dava para ver o osso, né? E o corpo todo foi pipocando de dentro para fora, porque o choque percorre os tendões, né? E aí eu fui pro hospital, o médico me deu uma notícia ótima. Falou, olha, beleza, a gente vai tratar, mas aonde ficar preto a gente vai ter que cortar. Daqui uma semana, duas semanas, três semanas, a gente vai vendo. O que ficar preto, a gente corta. Falei, nossa, vivi nessa. Eu tenho as fotos. E as fotos, apesar de eu estar num show de rock, olha as ligações, né? Apesar de eu estar num show de rock, as fotos estão com as unhas grandes. Porque a viola já estava ali no meio, né? E, por sorte, até eu trabalhava num hospital na época. Eu era iluminador de um hospital. Tinha um teatro dentro do hospital, do Sara Kubitschek. E eu trabalhava no Sara Kubitschek, e então eu fui tratado diariamente pelos médicos, pelos enfermeiros lá. Isso talvez tenha sido o diferencial para que tudo voltasse ao normal. Ficou meio engilhado, dá para ver aí? Dá o zoom. Ficou meio engilhadinho, tem umas marcas assim de queimadura. Mas funciona direitinho. Dá pro gasto.
O Oliver Sacks fez aquele livro Alucinações Musicais, né? Que acontece alguma coisa com a pessoa, às vezes um choque, ou ela cai, ela passa a ter uma aptidão musical, assim. Aconteceu alguma coisa assim?
Não, mas a conversa é boa que rola por aí. Eu encontro amigos, eles falam, pô, tá na viola caipira agora, metaleiro? Foi aquele choque. Eu falei, foi. Cortou o cabelo, foi o choque, foi. Traumatizou, foi. Depois de 20 anos, a banda acabou. Depois de 20 anos, agora em 2017, fizeram um documentário sobre a geração dos anos 90, das bandas de rock, né? E convidaram a minha banda e as bandas irmãs, que na época formavam o cenário. Raimundos, Little Quail, Mascavo, todas as bandas dos nossos amigos. Lançaram esse documentário, que é um filme, e convidaram a gente para fazer um show. E eu, pô, depois de 20 anos, fui lá, fui fazer o show, desenferrujei a guitarra e fizemos o show. Só que no final eu quebro uma guitarra. Falei, cara, eu sempre quis quebrar uma guitarra. Eu vi o Jimi Hendrix quebrando guitarra. Todo mundo quebra guitarra, eu vou quebrar uma guitarra. Aí uma guitarra caríssima, de 10 mil dólares. Mentira. Eu falei, R$100. Mas não conte pra ninguém, senão. Aí eu, pá, quebrei a guitarra no fim do show. Ah, todo mundo, ah, tá louco, o Lewis tá louco, o Lewis tá louco. Aí saí do show, tal, fui tomar uma cerveja. Alguém falou assim, rapaz, aquele choque te deixou revoltado mesmo agora. Quebrou a guitarra, agora é só a viola. Eu falei, só a viola agora. Mas não aconteceu nada nesse sentido, não. A viola já tinha tomado conta da minha vida, a música em si, e o trabalho com teatro também, né? E o rock, o heavy metal, tinha perdido espaço. Não no meu gosto pessoal, que eu continuo gostando, ouvindo muito, mas no fazer música já não fazia sentido pra mim.
Tem essa coisa, Marcelo, que se fala Brasília é a capital do rock e tal. Como é que é? Como que você vê isso?
Ah, eu vivi os anos 90, né? Eu vivi os anos 80 da Legião, da Plebe Rude, do Capital Inicial, e de todas as outras bandas. Algumas entraram para a grande mídia, outras não. Eu vivi essa época como espectador. E vivi a época dos anos 90 como músico, né? A minha banda se chamava Restless, Incansável, né? É uma banda que conseguiu uma certa projeção nacional, né? A gente tocou em quase todos os estados do Brasil, fizemos muitos shows. E junto com essa geração vieram nomes como Raimundos, como Little Quail, como Mascavo, várias bandas que Právida, né? Várias bandas que fizeram, ditaram um pouco a regra do rock nacional, né? Depois de Legião, que também Plebe Rude, né? Que também elas mostraram um pouco de uma cultura diferente, né? E que passou a ser seguida no resto do Brasil. Não que nos outros lugares não tinham músicas autorais e de identidade, tinham sim, mas Brasília comandou um pouco esse cenário, né? Então, ela foi sim a capital do rock para mim. Eu vivi isso, né, dos anos 80 e 90. E foi importante na formação até da cultura do rock do Brasil, né? O Raimundos é a prova disso, né? Até hoje os caras estão lotando estádios e tal, né? Levando um som feito em Brasília, né? Que é um som que também tem a mistura, né? A Plebe Rude misturava Brasília nova com o som que os caras ouviam nos Estados Unidos e na Inglaterra, né? O Raimundos misturou Brasília com o que eles traziam das famílias que moravam no Nordeste. Então, isso fez do rock de Brasília um rock diferenciado, né? Então, na minha opinião, foi sim a capital do rock.
Filosófica também, né? Mas assim, pra você, o que é a questão do candango? Você se sente candango? O que é candango?
O candango foi uma palavra usada para denominar as pessoas que vieram de outros estados construir Brasília, trabalhar em Brasília, né? Então, uma pessoa como eu, que nasceu em Brasília, ela a princípio não pode ser chamada de candanga, né? Mas eu me considero candango, sim. É um nome bonito, né? Quando eu disse, sou de Brasília. Ah, sou candango, sim. Então, candango é uma palavra que era usada assim, mas hoje ela é usada para dizer quem é de Brasília, né? Eu sou nascido aqui, então sou brasiliense. Minha mãe é candanga. Minha mãe é pioneira de Brasília. Veio morar antes da inauguração em Brasília. Morava aqui num bairro bem pertinho aqui que se chama Núcleo Bandeirante, que na época se chamava Cidade Livre, né? Então ela veio com a família dos meus avós. E ela é candanga, ela é pioneira. Meu pai também, meu pai veio do Mato Grosso do Sul. Eles são candangos. Eu também sou.
Você se sente caipira?
Sim. Da mesma forma que me sinto candango. Por quê? Porque eu ser caipira, eu quebro um pouquinho isso, isso é uma concepção pessoal. Eu quebro um pouquinho isso de que você só é caipira se nasceu no sertão e que se fala enrolado. Não, nada disso. Eu sou de Brasília, nasci na década de 70, tenho influências caipiras da minha família e toco viola caipira. Isso me trouxe para dentro da cultura caipira. Então, sou muito caipira, não só na música, mas no viver também, né? No amor à natureza, no amor à família, no, sabe? Na forma de compor. Isso é ser caipira. Essa história, desde a época do rock, me chateia muito. Ah, você não nasceu nos Estados Unidos? Por que você escuta bandas americanas de rock? Pô, escuto porque eu gosto. Por que você, com a sua banda de rock, canta em inglês e tem um som pesado? Por que você não faz música brasileira? Porque eu quero. Porque eu sou metaleiro. Da mesma forma que eu toco agora viola caipira, tô dentro desse mundo há mais de 20 anos que eu carrego esse instrumento para onde eu vou. Ele faz parte da minha vida. Eu não quero dizer que depois de 20 anos, agora eu sou um exímio violeiro. Não, eu quero compor, eu quero falar pela viola. Isso me faz caipira. Isso faz de mim caipira. Sou caipira. Sim, senhor.
Eu sou caboclo, tô chegando lá da roça, ainda falo virgem nossa, eu ainda digo é. Sou sertanejo, não me nego e faço gosto, tá escrito no meu rosto, só não enxerga quem não quer. Eu sou aquele cheiro doce lá da mata, água limpa da cascata, o verde dos cafezais. Modéstia à parte, sou o som daquela viola que um caboclo consola quando o acorde se faz.
Caipira de fato. Adalto Santos. Ele compôs essa música para Inesita Barroso. Eu regravei essa música, não lancei ainda, para o meu novo projeto que se chama Duos. Eu vou sempre tocar músicas de viola, modas de viola como essa. Algumas das modas são centenárias, inclusive. E sempre acompanhado de um outro músico, um pianista, um flautista e um violonista. Essa é uma das músicas.
Pode fazer aquela valsa pra gente? Um trechinho dela?
Após.
É tão linda.
Essa música também tá nesse projeto.
Rosa colhia sozinha, lindas rosas no jardim, e nas faces também tinhas rosas da cor de carmim. Cheguei e disse, ó rosa, qual destas rosas me dás? As das faces primorosas, ou as que colhendo estás? Ela fitou-me sorrindo, de leve se enrubesceu, e bem ligeira, fugindo. De longe me respondeu: não dou-te as rosas das faces, nem as que trago na mão. Daria se me estimasses as rosas do coração.
Linda essa moda, né? Mais de 100 anos essa moda.
É, o que é a memória?
A memória no sentido amplo, musical? Como
no sentido
assim?
Amplo.
Pois a memória, ela me conectou com a música, e isso, se você me pergunta no sentido amplo, eu vou para o lado da música, né? A memória é ela que fez com que eu redescobrisse sons, que eu redescobrisse um interior que fica guardado, às vezes, esperando ser pinçado, né? É, essa memória é uma memória que vem desde a infância, desde antes de você ser criança, quando você é bem... da pré-infância, né, que eu quero dizer, e que você vai colocando tijolinhos, você vai compondo um quebra-cabeça que vai ficando guardado dentro de você. A memória, para mim, se parece com isso, né? É como se fosse um quebra-cabeça ou tijolinhos que você pode pegar a qualquer hora, ou que aflora a qualquer momento, né? No caso da música, isso aconteceu. Esse lugar que a gente está sentado agora é um lugar mágico para mim. É, daqui, quando eu compus uma das músicas para o meu disco, primeiro disco, Violinha Caipira, eu me lembrava daqui, desse lugar. As árvores cresceram um pouco, mas olhando ali para trás, eu conseguia ver o Buritizal. Então, quando eu falo do Buriti e das veredas, eu estou falando daqui, dessa casa, que, aliás, é a casa dos meus tios queridos, que se chama Vereda. Então, esse tipo de memória que vem de quando eu tinha 10 anos, 12 anos, criança mesmo, correndo para lá e para cá, essa memória faz sentido quando eu consigo pinçá-la. E ela foi pinçada realmente. Quando eu comecei a compor, comecei, eu falei, puxa, Buriti, estudei sobre o Buriti, sobre as sementes que nascem, que caem no leito dos rios, que viajam, e só a água consegue acordá-las. Se uma semente de buriti cair aqui, ela não nasce. Ela precisa ficar afogada na água, viajando, para que a água amoleça ela, para que ela chegue a água, leve ela para um cantinho de rio, e lá ela consegue nascer, lá ela se desperta. Quando eu estudei toda essa história, a memória me trouxe de volta para cá. Né? Ela me trouxe de volta para cá. Essa eu não tive que pensar, ela voltou para mim. Memória.
E o que é a vida?
A vida... vergonha de ser feliz, cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita e é bonita. Demorei para responder, não porque eu não soubesse o que é a vida, eu sei o que é a vida. Eu ia te dar uma resposta filosófica, mas eu falei, pô, qual era o tom daquela música, como é que ela começa? Por isso que demorou um pouquinho. Isso é a vida é aprender, cara.
Não tenha medo do começo, menino, vai andando devagar. Gasta paciência e coragem, menino, e vontade de inventar. Descubra do que você gosta, menino. A vida é feita de aprender. Amigos são de se guardar, meu menino. Tem coisas que são de esquecer.
A vida é sempre começar.
Se
você fosse uma música, que música você seria?
Nesses versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra mim seu, quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como um sábia, quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade, cada toada representa uma saudade. Vou parar com minha viola, já não posso mais cantar, pois um jaca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar.
Eu seria essa música.
Marcelo, tem alguma coisa que a gente não tenha te perguntado? Ou alguma coisa que você queira falar que não foi dito?
Não, tá ótimo esse papo.
Eu queria, assim, de repente, se pudesse deixar uma mensagem pros violeiros das novas gerações.
Pois é. Não só esse disco, mas toda essa... a minha vontade de tocar viola e de falar de viola e de compor para viola é uma vontade de levantar uma bandeira para que as pessoas abram mais os olhos e se conectem com novas possibilidades culturais. A viola é só uma delas, né? Ela é a bandeira que eu defendo, mas em volta da gente está cheio de cultura nova, cheio de cultura antiga, pronta para ser descoberta, que cada um abrace e se dê o trabalho de descobrir coisas novas, de não consumir só o que mandam a gente consumir, só o que é fácil, né? Pesquisar uma música, ir atrás de um violeiro, inventar uma história, isso é difícil, mas isso é bonito, né? É isso que vai largar um nome e vai fazer construir novas histórias, né? Então, para os novos violeiros e para todas as pessoas sedentas ou a fim de novas culturas, que se deem o trabalho, que pesquisem, que toquem e que principalmente inventem uma nova história, que peguem o antigo não está lá atrás para ser observado de longe, o antigo está lá atrás para que a gente pegue ele e traga ele de volta com uma nova roupagem. É isso.
Projeto Viola Central apresentou entrevista com Marcelo Linhos. Entrevistadores: Domingos de Salve, Sara de Mello, Daniel Schoma e Tati Costa. Este projeto foi realizado com recursos do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.